atual Presidente da República a vir e bem exigir um novo pacto para a saúde. E teve de exigir, porque percebeu que essa iniciativa nunca partiria do partido da oposição, do seu partido, muito menos deste PS, que só a muito, muito custo lá acabou por lhe dar o apoio nas eleições presidenciais. Pois daqui, Sr. Presidente da República, saiba que esses apoios tímidos e tardios que recebeu não vieram de nenhum amigos da onça, vieram dos amigos da geringonça que o Sr. Presidente tão bem conhece. E talvez por isso eu hoje esteja menos otimista quanto ao sucesso do seu apelo, pois esse pacto na saúde só será possível quando este PS for exorcizado politicamente do radicalismo que ainda hoje ecoa nos seus corredores. É que foi precisamente este radicalismo que levou o PS a abandonar o Estado Social em troca do poder absoluto. Mas, senhoras e senhores deputados, apesar de eu ainda ter esperança que o PS, um partido histórico do arco da governação, fundacional da nossa democracia, há de um dia reposicionar-se como um partido responsável, hoje não foi esse dia. Quando esta semana o grupo parlamentar do Partido Socialista disse não querer fazer apenas oposição, mas sim ser uma alternativa ao governo da AD. Nós na AD pensamos bem, o PS teve 8 anos no governo a ganhar experiência, a ver como é que as coisas funcionavam. E agora já leva 2 anos na oposição, nos seus fóruns internos a debater. Já são 10 anos a preparar o seu plano, o seu próprio plano para a saúde. Devem ter tudo pensado ao mais ínfimo pormenor. E a expectativa era de facto muito grande, mas a montanha voltou a parir um rato. Então qual é a proposta do PS para ajudar a resolver os problemas que deixou nas urgências de obstetrícia? Não tem. Então qual é a proposta do PS para dar médico de família a todos, como António Costa prometeu em 2016? Também ainda não tem. Então e a proposta do PS para reduzir as listas de espera para consultas e cirurgias, cuja gestão tanto criticaram neste debate? Ainda não foi desta. Pois afinal, quais são as propostas apresentadas pelo líder do PS para aliviar a pressão sobre o SNS? Pasmem-se os portugueses, capacitar os administradores hospitalares com mais formação. Ora, depois de chamarem cobardes aos médicos, criminosos aos enfermeiros, agora são os administradores que são incompetentes. É mais um tique fundamentalista de um partido socialista que nunca assume as suas responsabilidades. Os gestores públicos nomeados pelo PS, o critério foi a competência. Os nomeados pelo PSD, foi o cartão partidário. Os ministros dos governos PS, figuras idóneas e impolutas. Os do PSD, uma grande teia de interesses. As greves na saúde com o PS fazem parte, segue o jogo. Com o PSD, cai ao governo já. Senhoras e senhores deputados, lamento que seja o PS hoje um partido sem rumo, um partido sem sumo. Espreme-se, nem uma ideia nova para o debate da saúde em Portugal. Se este é o plano para a saúde que os senhores demoraram 10 anos para elaborar, só vos pedimos que comecem já a preparar o plano da saúde para 2036, para que nessa altura, se voltarem ao governo, pelo menos consigam logo e imediatamente colocar em prática alguma das tantas intenções que nunca conseguiram concretizar. Disse.
São 3 os pedidos de esclarecimento ao Sr. Deputado e eu... São 4? Ah, não? Então o que é que a Sra. Deputada deseja, faz favor?
É para destruir um documento, Sr. Presidente.
Faz favor.
É para distribuir à bancada do PSD e naturalmente a todos os deputados uma intervenção de um deputado nesta casa e também médico, 18 de janeiro de 2021, em plena pandemia. O deputado Ricardo Batista Leite criticava as medidas do governo, lembrando que nunca tinha nessa noite visto tantas mortes no Hospital de Cascais. Claro. Noite, aliás,
deputado, será distribuído. Será distribuído. Quando logo chegue, será distribuído. Senhora deputada Cristina Vieira Henriques, chega, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, se falamos em promessas não cumpridas, talvez precisem talvez precisemos de falar em soluções. O PSD prometeu médico de família para todos, emergência, transformação e execução. 2 anos depois, já todos falámos nos mais de 1.500.000 portugueses sem médico de família. Um médico de família é a base do sistema. Alguém que conhece a família, acompanha doenças, faz prevenção, rastreios e faz gestão clínica continuada. Gostei do gráfico da senhora Secretária de Estado, mas isso não são médicos, são ecrãs, não são atos clínicos. Depois, há aqui uma hipocrisia política evidente. Desde os anos 80 que os centros de saúde enviam diariamente utentes para privados convencionados fazer análises, raio-x, TAC, exames cardiológicos ou fisioterapia, o Sistema Nacional de Saúde paga há décadas centenas de milhões de euros ao setor privado em meios complementares de diagnóstico e terapêutica. E nunca ninguém achou escandaloso ou chamou a isso uma traição ao SNS. Porquê? Porque o Estado sempre reconheceu que não tinha capacidade instalada para responder. Agora vem a parte incómoda. Também não tem médicos de família para responder. Qual é a grande diferença da resposta? É a coragem. Todos os governos passaram anos a fingir que tinham um problema ideológico com o privado, enquanto faziam contratos e convenções em toda a área da saúde. Destruíram a capacidade de resposta do SNS e, quando deixaram de conseguir responder, não tiveram coragem de usar toda a capacidade instalada existente para proteger os portugueses e resolver o que estragaram. Parem com a cegueira ideológica, pensem nas pessoas. Se o Estado compra exames ao privado há mais de 40 anos, também pode contratar consultas como de medicina geral e familiar. Campanhas avulsas e aleatórias e rastreios não substituem o médico de família, dão manchetes, mas não dão cuidados continuados. A pergunta é, quando é que vão finalmente colocar os cidadãos em primeiro lugar? Obrigada.
Senhora deputada Irene Costa, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira, ouvi-lo aqui falar dos problemas do país e continuar a apontar a responsabilidade ao Partido Socialista leva-me a recordar uma frase bem conhecida do espaço político da bancada de Vossa Excelência, que diz que um governo que passado 6 meses continua a culpar o anterior governo é um governo incompetente. Ora, Sr. Deputado, o senhor já levam 2 anos, levam 4 vezes 6 meses. Portanto, se ao fim desses 6 meses esse governo era incompetente, eu pergunto-lhe como é que devemos classificar um governo que ao fim de 24 meses continua sem resolver os problemas e continua a culpar os outros pelos falhanços do governo. Senhor Deputado, 2 anos depois do governo do PSD, 3 diretores executivos depois, 2 secretários de Estado depois, dezenas de administradores hospitalares mudados e nomeados depois. Depois do Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira, numa audição há mais de 1 ano atrás, ao Sr. Diretor Executivo ter dito, e cito, finalmente há um plano para resolver definitivamente os problemas da saúde dos portugueses. Depois de tantos anúncios, Sr. Deputado, o que é que nós temos? Temos menos consultas, mais tempo de espera, mais utentes sem médicos, mais cirurgias adiadas, mais internamentos sociais. Aliás, Sr. Deputado, os internamentos sociais, que eram uma prioridade do plano de emergência para resolver até ao final de 2024, e conforme os barómetros dos internamentos sociais, era para resolver até ao final de 2024, mas em 2024 temos mais 178 internamentos, em 2025 mais 465 e em 2 anos o aumento acumulado já é de quase 30%. Senhor Deputado, há neste momento pessoas com cirurgias canceladas por falta de camas que estão devidamente ocupadas. Há pessoas que querem sair do hospital, mas o Governo não é capaz de lhe dar uma resposta. A pergunta que lhe deixo é, como é que o tão anunciado Plano de Emergência e Transformação da Saúde, afinal, não transformou, não resolveu a emergência que prometeu e deixa milhares de pessoas à espera de uma vaga, centenas de famílias entregues ao desgaste e à angústia e à sensação de que o Estado simplesmente deixou de conseguir responder?
Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Francisco Sousa Martins, como a Secretária de Estado, que Vossa Excelência... Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira, como a senhora Secretária de Estado, que Vossa Excelência apoia, prefere a propaganda aos factos, Eu peço ao Sr. Deputado que esclareça à Câmara qual é que foi o princípio médico, técnico ou científico que presidiu à decisão de duplicar de 30 para 60 dias o prazo de uma cirurgia para um doente oncológico prioritário e quais é que são os riscos para esses doentes está associada esta decisão profundamente irresponsável, mas também representativa da atitude do Governo no debate sobre o Serviço Nacional de Saúde e que a Senhora Secretária de Estado tão fielmente aqui tem traduzido. Perante a incapacidade de garantir o que promete, prefere a propaganda. Portanto, eu espero que a bancada do PSD tenha algum parecer médico, alguma decisão consiga dizer que é análoga noutro território, que presida esta decisão de duplicar o prazo para que um doente oncológico seja operado no Serviço Nacional de Saúde. Diga.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira, para responder, tem 3 minutos para o efeito.
Quem é que começou? Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Começando pela última intervenção do Sr. Deputado Fabián Figueiredo, do Bloco de Esquerda, acusou o Governo de tomar decisões irresponsáveis. Pois eu devolvo-lhe que a decisão mais irresponsável que o Bloco de Esquerda tomou foi obrigar o Partido Socialista a extinguir as parcerias público-privadas e essa decisão levou a que o seu partido passasse de 19 deputados para 5 deputados para 1 deputado. E por isso aquilo que eu lhe peço é que não queira ser um meteorito que extinga o Bloco de Esquerda a bem da pluralidade democrática deste Parlamento. Para responder à senhora deputada do Chega, eu não sei se, depois de ouvir a intervenção do seu líder de bancada, se a sua intervenção ainda estava na parte cómica ou séria deste debate. Porque não é possível debater seriamente com um partido que, não tendo uma única ideia para a saúde, quando chega às propostas do Orçamento de Estado, apresenta um aumento de despesa de 10 mil milhões de euros. E por isso eu peço ao senhor líder de bancada para pedir uma interpelação à mesa para a distribuição dos documentos e que nos faça chegar a informação das contas onde se diga quem é que vai pagar a despesa acrescida. Porque parece-me a mim que por este andar, no dia em que o Chega chegasse ao Governo, deixaríamos de ter um Serviço Nacional de Saúde para ter um salve-se quem puder. E isso cá estaremos para evitar a todo o custo. Depois, para a senhora deputada do Partido Socialista, é bom de ver e o PSD tem saudades de competir com o Partido Socialista nesta casa. Competir pelas melhores ideias, pelas melhores propostas, mas perdemos o Partido Socialista para outra competição. Hoje querem competir com o Chega, querem fazer um grande trabalho de consultoria, analisar os dados dia a dia, querem ver quem é que apresenta mais requerimentos para o Governo vir ao Parlamento, querem ver quem é que pede mais vezes e de uma forma mais vocal a demissão da Ministra da Saúde. E, portanto, nós temos saudades de ver o Partido Socialista neste debate, mas permitam que vos diga que se é este o contributo que tem que dar para o impacto para a saúde, é melhor passar de um impacto negativo que tiveram no passado para um impacto nulo. E, portanto, se não tem nada a acrescentar, pelo menos não atrapalhem, porque estou convencido que assim podemos chegar a um bom pacto para a saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputado Pedro Pinto, para uma interpelação à mesa, no sentido de...
Sim, Sr. Presidente, não para ensinar o deputado Francisco, do PSD Francisco Sousa Vieira, a tocar as castanholas, mas para distribuir, particularmente a ele, todas as propostas do Chega sobre a saúde, que somos o partido nesta Assembleia da República que mais propostas apresenta.
Está bem, então, vou lá fechar. Presumo que estão todas disponíveis no site da Assembleia, portanto, muito bem. Sr. Deputado Inês Sousa Real do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo aqui presentes. Eu compreendo aqui o ânimo de algumas bancadas, mas a verdade é que para os portugueses não podemos continuar neste jogo de passa-culpas entre quem governa, ora governo eu, ora governas tu, mas mantém-se tudo na mesma. É porque no que diz respeito à saúde, é verdade que prevenir tem de ser mesmo o melhor remédio. E faz hoje, precisamente, 2 anos que o Governo aprovou o Plano de Emergência e Transformação da Saúde, anunciando medidas para várias áreas, incluindo